Está no ar Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Uma parceria entre a Rádio UFMG Educativa, a Faculdade de Educação e o Departamento de Educação Física.
Muito boa noite, entrando no ar, Pensar Educação, Pensar o Brasil, aqui pela Rádio UFMG Educativa, 104,5 FM, nessa noite de segunda-feira, dia 16 de outubro, um dia depois do dia do professor, belíssimo dia. Também boa tarde nesse dia 17 de outubro para você que nos escuta pela rádio UFOP Educativa em Ouro Preto e região, 106,3 FM, informação e cultura ao seu alcance. Onde quer e quando quer que você esteja, receba o nosso carinho, o nosso abraço. Não vou dar boa noite para ele ainda, professor Luciano Mendes já está aqui, mas estamos organizando algumas coisas nos nossos estúdios, daqui a pouco eu dou boa noite para todos os presentes, mas já dá para adiantar o papo de hoje. Depois do dia do professor, a gente vai falar de professor, profissão docente, está aqui com a gente o professor Joelcio Fernandes Pinto, daqui a pouco ele vai contar um pouquinho da sua experiência na docência, ele que já foi professor de educação básica, hoje trabalha na formação de novos professores na PUC Minas. Depois da nossa entrevista, lá na segunda hora, hoje tem Educação em Pauta, o professor Marcos Taborda também comenta sobre o Dia do Professor, os significados dessa data. Hoje em dia tem Agenda da Educação, hoje destacando o 13º Encontro de Pesquisa em Educação da Faculdade de Educação da UFMG. E lá na última meia hora, hoje é dia de Jovem Protagonista, daqui a pouco a turma da Escola Estadual Jovem Protagonista vem conversar com a gente. Dito isso, introdução meio acelerada hoje, daqui a pouco a gente volta ao nosso ritmo normal, mas por enquanto vamos de música. Milton Nascimento, Itamaradiba. Eita, música difícil é essa de pronunciar do Milton, mas a música é belíssima, dele e do Fernando Brant.
No meio do meu caminho sempre haverá uma pedra, plantarei a minha casa numa cidade de pedra. Itamarandiba, pedra corrida, pedra miúda rolando sem vida, como é miúda e quase sem brilho a vida do povo que mora no vale. Caminho dessa cidade passarás por uma mina, sonharás com pedra azul, viverás em diamantina. Itamarandiba, os homens serão felizes.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Acesso à Justiça, a Defensoria Pública da União a serviço do povo. Toda terça, às 6:30 da manhã. Acesso à Justiça você ouve aqui, na 104,5 FM, o FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8:08, estamos de volta. E você que nos acompanha pela internet, pelo radinho, participe com a gente, liga para cá, 3409-6417. Mauro Lúcio está ao lado do telefone para te atender. Também tem o facebook.com/pensareducaçãopensarobrasil e o twitter.com/pensareducação, além do nosso WhatsApp, DDD31, número 8212-5621. Participe com a gente, manda recado, manda abraço. Agora eu posso até mandar boa noite, professor Luciano.
Boa noite, Yolanda. Boa noite aos internautas, às nossas ouvintes que nos acompanham no Brasil e no mundo. Que seja uma ótima noite para todos nós.
Libéria Neves, boa noite.
Boa noite, Yolanda. Boa noite, ouvintes, internautas, professor Luciano. Aproveitar para parabenizar o professor Luciano e assim estender a todos os professores que estão nos ouvindo.
Pedro hoje saiu de trás das lentes oficialmente, né? Está na frente do microfone hoje.
É assim, né? A gente já apresenta a agenda, né? Vamos valorizar também os outros blocos desse programa maravilhoso. Boa noite aos ouvintes, boa noite aos professores, mais um dia de luta, né?
Entrevista.
Dia do professor, um dia depois do dia do professor, não é, Luciano?
Isto mesmo, dia 15 de outubro, dia dos professores e das professoras. Aqui sempre a gente chama mais de dia das professoras, né? Para inclusive valorizar e reconhecer que quase 90% dos praticantes dessa profissão são mulheres, né? Chega a 90% e tantos na educação infantil, quase 100%. No ensino fundamental, em torno de 90%, cai um pouco só no ensino superior, mas as mulheres já parece que ultrapassaram o número de homens como professor no ensino superior também. Então, nós temos aí a grande maioria. Então, dia das professoras, pode ser, Yolanda?
Dia das professoras, mas hoje a gente vai fugir um pouco à regra, né? A gente trouxe um professor para conversar com a gente, professor Joelcio Fernandes. Boa noite, professor.
Boa noite, Yolanda. Boa noite, Libéria, Luciano, Pedro. Obrigado pelo convite, estar participando aqui com vocês desse encontro. E espero que seja muito proveitoso.
Seja bem-vindo, muito obrigado, Joelcio, pela sua presença aqui. O Joelcio que já participou com a gente em outros momentos aqui do programa, dando uma entrevista ao telefone. Eu lembro quando era professor lá do Instituto Anísio Teixeira.
Helena Tipoff.
Fundação Helena Tipoff lá no... Em Ibirité, é isso? Seja bem-vindo de novo. E o que, que você tem aí preparado para nos dizer quem é esse gajo?
O professor Joelcio, ele se graduou em Educação Física aqui pela UFMG e tem especialização em Educação Física Escolar pela PUC Minas. Mestrado em Educação pela UFMG e doutorado sanduíche na Universidade de Ih, eu sabia que eu não ia conseguir. Olha que eu treinei mais cedo, hein?
Valladolid.
Isso, vai ali na Espanha e também tem doutorado em educação na UFMG. Ele atuou na educação básica desde 1990, tanto na rede pública quanto na particular, e atualmente é professor na PUC Minas, no curso de formação em educação física e coordenador do curso de especialização em ensino de educação física escolar, além de ser membro do Instituto da Criança e do Adolescente da Pró-Reitoria de Extensão da PUC, onde coordena o programa Observatório da Escola.
Então, Joelcio, como disse, seja bem-vindo. Nós queremos te ouvir sobre a sua experiência como professor da educação básica ao ensino superior. E para começar, nada melhor do que uma pergunta que a gente fazia aqui no início do programa, quando nós começamos aqui há 10 anos, era sempre da trajetória. Em que momento que você decidiu que queria ser professor?
Bom, Luciano, minha inspiração para fazer o curso superior em educação física foi em função de um professor de educação física que eu tive no ensino médio, muito sério, muito compenetrado com as suas atitudes e que me inspirou a fazer educação física em função também que eu era atleta de futebol, jogava bola na rua. Então, o curso de educação física aparece em função disso, do professor e da minha experiência de adolescente. Durante a minha formação, eu sempre desejei estar na escola, mas também desejava fazer parte de clubes esportivos, mexer com preparação física. E é assim que eu formei, as duas oportunidades apareceram, tanto para atuar na escola quanto ser o preparador físico em time de futebol. Eu conduzi essas duas durante 3 anos. De manhã eu dava aula numa escola particular, à tarde eu ia treinar os meninos desse clube. E em função das minhas decepções na área esportiva, assim, não tinha muito eco no que eu trazia como inovação construído na universidade. Mas, ao contrário, na escola, nas reuniões pedagógicas, nas discussões com os pares, tudo que eu tinha produzido tinha uma escuta, tinha um apoio, apesar das resistências, e por isso eu me defini, depois de 2 anos, né, a ser um professor de tempo integral. Abandonei o sonho de ser preparador físico, técnico de futebol, para me dedicar exclusivamente à licenciatura e desenvolver meu trabalho nela.
Agora, você falou do professor do ensino médio que te, enfim, impactou. E na universidade, no seu curso de formação em educação física, teve também algum professor ou professora que tenha, enfim, te ajudado nessa sedução, enfim, pela licenciatura?
No curso específico de educação física, não. Mas na FAE, sim. Na Faculdade de Educação, eu tive alguns professores, principalmente no estágio, mas nas aulas de Sociologia da Educação, Filosofia da Educação, isso me tocou de alguma forma para direcionar também o meu trabalho, a minha inserção na escola. Mas o curso de Educação Física, na época que eu fiz, ele tinha voltado muito o olhar para a atuação no bacharelado, com treinamento esportivo, mas foi a Faculdade de Educação que realmente fez esse movimento de enxergar com bons olhos a educação.
Na sociologia da profissão docente, nos estudos sobre profissão docente de um modo geral, há uma ideia de que esses primeiros anos da vida dos professores, a ideia não, há um conjunto de estudos muito significativo que demonstra claramente que essa entrada no mundo do trabalho para os jovens professores é sempre um problema, há um grande número que desiste. Foi impactante para você também entrar na escola logo depois de formado?
Sim, teve alguns impactos, sim, mas que foram superados assim, bem rapidamente. Eu lembro que um deles foi a resistência de introdução de um conteúdo novo, a própria dificuldade de chegar ao local da escola, que eu morava muito longe da escola, esse transporte era muito complicado, eram 4 ou 6 aulas, se não me engano, por semana que eu tinha. Então, assim, quase que eu pagava para chegar no local da escola. Mas era o que eu tinha, o que eu desejava fazer. Então, isso foi superado, assim, com relativa facilidade.
E você começou trabalhando em escolas públicas ou particulares?
Eu iniciei numa escola particular.
E quantos anos depois você começou na escola pública?
Foi 10 anos depois. Eu fiz o concurso para a rede municipal de ensino. Para atuar na rede pública.
E aí, em Belo Horizonte?
Em Belo Horizonte, tudo em Belo Horizonte.
Você estava dizendo para a gente ali, que antes da entrevista, que foi no... Você chegou junto com a Escola Plural.
Isso, exatamente. Foi uma época muito tensa, né? Mas, ao mesmo tempo, muito proveitosa, em função de que muitos dos ideais da Escola Plural convergiam com o que eu pensava sobre educação e educação física na escola, apesar das resistências dos meus colegas de trabalho, da rede que muitos tentavam, de alguma forma, resistiram, né, muito à introdução, à inserção da escola, do projeto Escola Plural. Mas eu estava assim, como diziam, não sei se ainda é frequente essa tecnologia, com um furor pedagógico muito alto, né? Então, eu enfrentei essas resistências, debati muito com os meus pares, em função de que eles não queriam, né? Alguns professores chegaram a boicotarem os projetos que eram enviados para a escola, cursos de capacitação que o governo municipal desenvolveu. Muitos não quiseram nem participar desses cursos, né?
E você percebia, assim, que os jovens professores que estavam chegando na escola estavam mais abertos à proposta, assim? Isso era uma coisa visível, assim, que havia uma resistência maior dos professores que já estavam, e os mais jovens que estavam chegando, como você, tinham a ideia de uma forma mais positiva?
De um modo geral, sim. Não eram todos jovens professores, não. Alguns das áreas exatas achavam muito estranho ter uma sala própria só de matemática, né? Eu lembro de um professor que, numa reunião pedagógica, falou assim: o que eu vou colocar lá naquela minha sala, né? A ideia da sala ambiente, né? O que eu vou colocar lá naquela minha sala, né? Mas, assim, é compreensível, porque talvez no curso de formação dele isso não era cogitado, não foi trabalhado, né? Então, mas, assim, de um modo geral, os professores jovens, né, eles tinham uma aceitação melhor, né? Não que todos os jovens tinham essa aceitação, né? A resistência era talvez de não conseguir entender aquela nova proposta, como que ele poderia se materializar, tinha dificuldade disso.
Joel, se dentro desse furor pedagógico, né, que os professores na primeira formação sempre entram um pouco com esse furor pedagógico, como que foi o embate com os professores que já estavam lá? Como trazer novas ideias para a escola, para uma instituição que tende a conservar muitos dos seus ideais?
Foi muito delicado, muito tenso, né? Principalmente na segunda escola particular que eu trabalhei, que nós tínhamos um grupo de 7 professores, 4 professores, eles eram mais antigos na escola, tinham pelo menos uns 15, 20 anos na escola, e com aquele hábitos, aquela forma escolar toda já estruturada. Então, alterar essa forma de dar aula, né, foi algo muito tenso, muito complicado. Mas, ao mesmo tempo, nós tivemos, eu falo nós, porque foi um grupo de professores, esses 3 jovens professores que estavam lá, né, nós tivemos uma sorte de encontrar um apoio na direção da escola, tanto na escola pública como na escola particular, né. A direção foi recém, na época, 2005, assim, ela foi recém-possada, e ela comprou a briga da introdução da escola plural. Mas ela tinha que lidar com esse grupo de professores resistentes. Então, e eles sempre impedindo: esse projeto não vai dar certo, porque as crianças não estão acostumadas, porque as crianças não vão dar conta.
E as crianças deram conta?
Infelizmente, não tem como responder muito essa questão, Pedro. Por quê? Quando lá na escola pública, quando a gente começou foi um ano que as salas se tornaram salas ambientes, né? Então, quem rodava na escola eram os alunos, não eram os professores. Foi um ano que a gente experimentou, e aí tudo que era de confusão ou de conflito que dava quando os meninos trocavam da sala, era motivo para os professores resistentes falarem, né? Aí, viu? Não falei para vocês? Olha que confusão que está a escola, né? E a gente aí falando: mas que confusão é essa? Estão trocando, é um barulhinho a mais, é um movimento da escola. Não, isso é baderna, isso é bagunça, não é a escola que eu me formei, não é a escola que a gente desenvolvia, né? E junto com isso também teve aquela a ideia da introdução de alunos que estavam fora do regime escolar, né? Muitos professores estranharam um jeito diferente de ser aluno, né? Um aluno mais rebelde, um aluno que questiona mais os lugares já pré-estabelecidos, e eles não davam conta disso. Então, assim, não dá para responder se eles deram conta, se não deram, né? Eu sei que faz parte desse conflito de qualquer novo projeto, né? Esses embates, né?
Mas é bem interessante também a peculiaridade, né, do ensino, né, do trabalho com a educação física, né? Porque o professor das outras áreas, ele geralmente propõe, ele quer, ele deseja um corpo silencioso para que a mente funcione, né? O educador físico é aquele que trabalha essa aprendizagem com o corpo. Então, esse burburinho, essa confusão, não assusta, né? Muito pelo contrário.
Concordo, né, Libera, que realmente para o professor de educação física isso é mais tranquilo, né? Mas eu tive duas colegas, uma da área de português, nessa época, que desenvolveram, eu achei muito estranho, essa vale a pena contar porque é muito interessante. A professora chegou para mim e falou assim: Joel, que dia que você não vai estar na quadra? Esses dias, mas por quê? Porque eu estou querendo dar uma aula de português na quadra. Aí eu falei assim: como que é isso? Me explica aí. Aí eu estou querendo sensibilizar os alunos sobre a importância de saber ler e escrever. Então eu vou levá-los para desenvolver uma queimada. E eu sei que eles vão precisar de estipular algumas regras. E aí eu vou mostrar para eles. Nós temos que sentar e escrever essas regras, né? Okay. E antes disso, ela já tinha feito realizado algumas aulas que ela pedia aos meninos, as crianças, para levarem brinquedos, né? E falava assim: explica para mim qual é esse brinquedo. Ah, eu não estou entendendo, não. Vão ler o manual? Então, ela, de alguma forma, ela estava sensibilizando aquelas crianças a entenderem a importância de saber ler e escrever a partir de brincadeiras, a partir do jogo, a partir da vida contextualizada ali, né? Então, assim, tá certo que para a educação física isso é mais tranquilo, mas para um professor de português naquela época fazer isso era algo, assim, muito excepcional, né? Sim. E que, do ponto de vista de pensar, deu certo, com certeza aqueles alunos estavam muito mais envolvidos na aula do que aquele ensino tradicional para escrever a ler, aprender a ler e escrever, né?
Você formou em 90.
90.
Teve uma hora que você disse aí 2005, mas deve ser 95, né? Quando você falou das diretoras recém-empossadas.
Essa experiência foi no ensino público.
Pois é.
95, desculpa.
Não, isso eu imaginei, porque você falou início da escola plural.
Foi 94.
95, ela já estava...
Já estava bem, 10 anos.
Mas eu ia perguntar para você, você fez a graduação, entrou, começou a trabalhar, e quando que você pensou assim que precisava voltar a estudar de forma sistemática? Não fazer um outro curso, por exemplo, como você fez?
Bom, foi muito interessante essa passagem, porque a gente... eu sempre me refiro a gente porque foi um grupo de professores, não foi só eu sozinho. Isso é muito importante a gente frisar, né? A importância de um corpo docente ou algum par que tenha um pensamento parecido com o seu, né? Bom, aí a gente desenvolvia várias metodologias diferentes, introduzindo outros conteúdos, e chegou um ponto que um aluno questionou: professor, por que você insiste em dar aula de dança, aula de ginástica? Olha só, nós estamos dentro de uma quadra, né? Olha a pintura, é esporte, né? Isso aqui é esporte, por que você inventa tantas coisas? E aí eu sabia que eu tinha algo para explicar, mas eu não conseguia construir uma explicação que realmente convencesse aquele aluno. E aí eu fui falando: calma aí, deixa eu estudar um pouquinho, será que eu estou doido, né? Será que... E quando a gente vai para a literatura, a gente percebia que algumas produções estavam dizendo e seguindo a mesma linha que a gente estava fazendo. Então foi... Por que eu acho interessante? Que a gente desenvolveu um trabalho concomitante mesmo, mas sem saber que a produção teórica estava indo na mesma linha. E quando a gente percebeu que era aquilo mesmo, aí falou, não, agora nós estamos precisando, então, entrar para uma especialização, fazer um mestrado para aprofundar isso, né? E ter justificativas, inclusive teóricas, para dizer, ó, esse lugar é um lugar que me permite fazer o que eu estou fazendo, né? Principalmente em função das novas normatizações, né? Eu lembro da LDB 96, depois a própria produção teórica dos autores da nossa área, o Walter Brach, com um coletivo de autores, etc., o Elinor Kunz. Então, assim, a gente precisava aprofundar um pouco para justificar aquilo que a gente estava fazendo.
E uma última pergunta sobre isso é, você acha que a posterior avaliando, fazer a especialização depois do mestrado te permitiu melhor explicar para o seu aluno por que é dar aula de dança e que tais e não apenas de esporte?
Sem dúvida, Luciano. Eu vou contar uma passagem que foi emblemática nesse sentido. Teve uma aula no ensino médio que a gente acabou a parte prática. Não, enquanto uma turma estava fazendo uma parte prática, eu distribuí um texto sobre sociologia do esporte. Então, em vez dos meninos ficarem lá sentados vendo os outros meninos jogar, eu pedi a eles que desse uma lida num texto e que falava lá de um produto esportivo que denunciava a exploração de mão de obra barata na Ásia e que aquilo era vendido para os meninos no Brasil pelo triplo do preço que era vendido em outros países e o custo era bem inferior. E aí eu apresentei esse texto, eles leram, discutiram e uma semana depois um pai de um aluno chegou lá no colégio e falou assim, olha, eu estou sabendo que o colégio está fazendo os meninos lerem na educação física. O menino chegou lá super chateado, que isso é uma aberração, educação física é para jogar, é para divertir, né? Já basta as disciplinas, já basta as disciplinas que fazem os meninos lerem, né? E aí o coordenador pedagógico chamou, né? Ô, professor, vem cá conversar com esse, com esse pai a respeito dessa experiência, né? E eu fui foi perceptível que o coordenador pedagógico me apresentou como mestre em educação. Né? Então assim, ó, o professor Joel está fazendo mestrado em educação, ele vai poder explicar melhor essa experiência. E aí eu perguntei para o pai, né, se ele leu pelo menos o texto que o aluno levou para ele, né, a reclamação. E aí eu fui explicando, né, que a questão da sociologia do esporte é importante a gente vivenciar o esporte, mas numa perspectiva de conhecer todas as dimensões dele, não simplesmente a dimensão técnica e tática. E aí, quando eu toquei no assunto, né, do tênis, que custava R$700 e que o filho possivelmente poderia fazer pressão para ele comprar, eu falei, não sabia disso não, mãe, mas que interessante isso. Fala bem assim, não, mas achei muito interessante a discussão. Eu vou voltar lá em casa e eu vou conversar com ele melhor sobre isso, né? Então, assim, eu acredito que essa maturidade teórica, esse conhecimento aprofundado, ajudou bem na minha inserção, na consolidação dessas ideias, né, que a gente estava implementando lá na escola. Apesar das resistências, né?
Então, nós estamos conversando hoje aqui no Pensar Educação, Pensar o Brasil, com o professor Joelcio Fernandes, que é professor da PUC Minas, tem uma longa trajetória de trabalho na educação básica. Nós estamos falando sobre a trajetória dele, de formação, de atuação, nesse primeiro bloco. No segundo bloco, nós vamos falar das experiências, daquilo que ele criou e aquilo que ele propôs de transformação da disciplina específica dele, que é a educação física. Entre um bloco e outro, ouvimos uma música.
Isso mesmo, ouvimos Chico Buarque, a banda.
Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou, o faroleiro que contava vantagem parou, a namorada que contava as estrelas parou para ver por vida a passagem. A
moça triste que vivia calada sorriu. A rosa triste que vivia fechada se abriu. E a meninada toda se assanhou pra ver a banda passar cantando coisas de amor.
Estava à toa na vida, meu amor.
Fraco se esqueceu do cansaço e pensou, ainda era moço pra sair no terraço e dançou. A moça feia debruçou na janela, pensando que a banda tocava pra ela. A marcha alegre se espalhou na avenida, insistiu. A lua cheia que vivia escondida surgiu. Minha cidade toda se enfeitou pra ver a banda passar cantando coisas de amor. Mas para meu desencanto, o que era doce acabou. Tudo tomou seu lugar depois que a banda passou. E cada qual no seu canto, em cada canto uma dor. Depois da banda passar cantando coisas de amor, depois da banda passar cantando coisas de amor, depois da banda passar cantando coisas de amor.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Vamos agora saber as informações do trânsito com a repórter Roberta Fernandes. Boa tarde, Roberta.
Boa tarde. O trânsito está muito congestionado aqui na avenida, está tudo parado. Desculpe, se você estiver com pressa, não passe pela rua.
A gripe é uma doença comum. Como não é considerada grave, muitas vezes não recebe atenção e nem é tratada. Ao ser ignorada, ela pode evoluir para quadros de emergência e até ser fatal. A melhor forma de se prevenir é tomar a vacina, lavar as mãos frequentemente com água e sabão e não compartilhar objetos de uso pessoal.
Pois é, eu segui esses conselhos, eu fui ao médico, repousei bastante, comi muitos alimentos saudáveis e bebi água toda hora. Tá vendo? Dessa vez eu nem espirrei. Não ignore a doença, hein? Gripe é coisa séria. E o trânsito flui muito bem aqui na rua Miguelinho, esquina com...
Estamos apresentando... Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8 horas e 34 minutos...
Hora do presente.
E para quem ligar no 3409-6417, hoje tem exemplar de As Singularidades da Escola Plural, livro organizado por Tarcísio Mauro Vago, Eduardo José Pereira Maia e também Marileide Lopes dos Santos. Também tem exemplar de Formação Docente na UFMG, História e Memória, livro organizado por Luciano Mendes de Faria Filho, João Valdir Alves de Souza e Neuma Marçal Lacerda Fonseca. E nós continuamos a nossa entrevista de hoje com o professor Joelcio Fernandes. Já falou um tantão da experiência dele na educação básica, não é?
Isto mesmo, estava aqui conversando com o Joelcio Fernandes sobre a trajetória na docência, desde a educação básica até o ensino superior. Joelcio, no primeiro bloco, você nos falou, terminou falando, contando aí dessa experiência com o pai, explicar o pai, porque pode se ler também e aprender na educação física. E com as crianças, você trouxe a ideia de que é possível na educação física trabalhar algo que não seja o esporte. Essa tensão do esporte com as outras práticas na educação física impactou também a sua experiência como professor?
Ah, sem dúvida nenhuma. Bom, é importante frisar, né, enfatizar que a ideia de trabalhar outras práticas corporais, além do esporte, ela vem um pouco depois da ideia de melhorar o ensino do esporte nas aulas de educação física. E isso aparece com uma outra situação muito curiosa, que um dia eu passei mal, não fui trabalhar, e o cuidador lá de esporte, da educação física, ele pegou, distribuiu as bolas e as aulas aconteceram. E aí aquilo me tocou. Na semana seguinte eu perguntei para os alunos, e aí, foi boa aula? Ó, foi boa a minha ausência? Ótimo, professor. Nós jogamos bola, fizemos tranquilamente a aula, né? Falei,
que eu tô fazendo aqui?
Tem alguma coisa errada aí, né? Então, eu percebi que eu poderia ensinar além da questão de jogar, seja futebol, basquete ou handball. E aí eu comecei com uma experiência interessante de tentar ensinar a história do handball, porque eu tinha a impressão que eles achavam que o esporte estava dado, estava pronto, acabado. Não tinha que mexer, não tinha que mudar a regra, não tinha que adaptar a regra. Se adaptasse, era algo inferior. E aí eu comecei ensinando a história do handball, do futebol, com as suas primeiras regras. Então, as regras muito rudimentares, muito básicas, né? E aí foi aos poucos, de décadas em décadas, eu fui alterando as regras, mostrando por que aconteciam as alterações das regras, né? E aí, ao final de uma temporada, por exemplo, de handball, eu questionava para eles, e hoje, né? O que a gente poderia mudar do futebol? Porque ele nem sempre foi assim. Aliás, nem sempre o esporte foi conteúdo hegemônico da educação física, né? Teve uma época que esporte não era algo para ser ministrado. Aí um aluno falou assim, não? Uai, que tinha na aula de educação física? Falei, tinha ginástica. Falei assim, ginástica? Como? Que ginástica que tinha? E aí, a partir da pergunta, da curiosidade do aluno, falei assim, ah, então na próxima aula, ou na próxima temporada, eu vou mostrar o que tipo de ginástica que tinha, né? Então, assim, essa desnaturalização das práticas corporais foi muito interessante para eles aceitarem melhor a possibilidade de trocar, né, ou de acrescentar outras práticas corporais. Porque do mesmo jeito que o esporte não foi conteúdo hegemônico sempre, né, ele não precisaria continuar sendo, né, eles poderiam. Isso ajudou um pouco a gente a introduzir a dança, um pouco, né, porque a dança, por exemplo, tem outros elementos aí mais complicados, né?
Pedro?
Joel, retornando para esse agente que você sempre fala, né, desse coletivo de professores, como que foi e como é trabalhar com um coletivo de professores empenhados em transformar uma disciplina específica, nesse caso, educação física, e para além disso, como foi para você a experiência de construir curricularmente a educação física na escola?
Bom, Pedro, inicialmente, a primeira questão também é muito interessante a gente dizer, né? Que as coisas, elas não acontecem assim de forma assim muito... parece que quando a gente conta, parece que é tudo um mar de rosas, né? Mas a gente teve muito conflitos com outros pares, sabe? Nesse grupo de professores na rede particular, nós tivemos reuniões muito tensas, a ponto de professores saírem chorando, porque eles não queriam resistiam a essas mudanças, mas ao mesmo tempo eles não tinham outro argumento para colocar no lugar. Nós tivemos um caso de uma professora que falava assim, não vou dar aula para menino, a alteração foi essa, a gente propôs aulas mistas, que a gente não estava mais suportando professor dando aula para menino e professora dando aula para menina, que aquilo tinha que mudar para uma série de circunstâncias pedagógicas e de conhecimentos que precisavam ser trabalhados. E eu lembro direitinho nessa reunião que a professora falou que ela não ia dar aula para meninos, porque os meninos ficavam olhando para a bunda dela. E aí, quando eu devolvi a questão, eu falei assim, mas isso é um excelente argumento para você dar aula para eles, que é o momento de você conflitar, debater essa questão e tal. Ela, não vou dar e você não é homem para me forçar a dar. E saiu da sala chorando, né? Então, assim, é uma situação muito difícil, né? Depois de algumas semanas, a cabeça voltando ao lugar, ela viu que ela não tinha como fugir muito disso, porque também a direção pedagógica já estava convencida que era necessário fazer essa alteração, né? E aí ela teve que dar. E, por incrível que pareça, demorou 1-2 anos e hoje ela se sente muito confortável. Então, tem assim, o lado ruim dos conflitos, mas tem esse lado interessante de que ela foi pressionada, foi tensionada, ela viveu a experiência e
e ficou tranquila com essa experiência, né? Então, nessa questão, e isso só foi possível, é claro, com esse trabalho coletivo de debate, de argumentação teórica, mas que ela não foi muito tranquila, né? Bom, em relação ao segundo ponto, era a construção curricular, né? E esse também foi um outro drama, porque a gente, cada professor tentava fazer as suas experiências, claro que tendo uma reunião para discuti-las, né? Mas cada um, eu dei minhas aulas lá de história do handball, do futebol, um outro colega tentou fazer um slide e levar conhecimento sobre a fisiologia do exercício para a sala de aula. Nesse dia ele foi crucificado, né? Porque os alunos, não, nós estamos na aula de educação física, né? Então essas experiências elas estavam dentro de um grupo de professores, mas muito a ponto assim, de cada um desenvolver a sua. E aí nós chegamos num determinado momento que a gente falou assim, não, vamos colocar isso no papel. Né? Vamos ver o que a gente consegue fazer com que todos os professores tentem vivenciar minimamente, né? E aí a gente realmente construiu uma grade curricular onde no quinto ano os meninos meninos e meninas, né? Teriam futsal, teriam ginástica de solo, teria capoeira e tal. No sexto, outros esportes, outros jogos, outra ginástica, e nós demoramos aí um ano para amadurecer essa ideia e no ano 2000 a gente colocou isso para funcionar mesmo, né? E todos os professores teriam que seguir aquela grade curricular, tá? E foi muito curioso que a gente fez isso durante uns 3, 4 anos. Nós inclusive nós submetemos esse projeto por uma aprovação lá no Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. Isso foi aprovado, virou artigo, né? Mas dentro de 3, 4 anos nós criticamos isso, porque a gente estava fazendo a mesma coisa que o português e a matemática, né? Colocando os conhecimentos em caixinha, né? E aí, foi uma crítica que nós recebemos. Ela falou, vocês acabaram de inovar e estão inovando de novo. 4 anos, né? A gente estava criticando a gente mesmo. Assim, cresceu tanto o trabalho assim, em grupo lá, nesse colégio, que foi muito interessante. E aí a gente começou a desenvolver a pedagogia de projetos, né?
Então, sobre pedagogia de projeto e sobre a experiência do Joelson na o outro lado, que é da formação de professores, nós vamos conversar no terceiro bloco. Já que nesse a gente conversou aí sobre as experiências de atuação na escola, de invenção curricular, com Joelson Fernandes, que é professor da PUC Minas e foi professor da escola básica durante muito tempo. Ele agora, a música que você vai pôr, não conseguiu, ai que pena. Então, a Yolanda, uma música aí então para nós. Yolanda.
Seguimos a programação musical de Guilherme Amintas com Chega de Saudade, música do Tom Jobim e do Vinícius de Moraes.
Pode ser, diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer.
Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza. Peixinhos a matar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca.
sem mim.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa, eu sou Felipe Sartoreto e convido você para o Expresso 104,5, um programa com muita música, entrevistas e informações culturais. De segunda a sexta, de 2 às 5 da tarde. Expresso 104,5, você só ouve aqui na Estação do Conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8 horas e 48 minutos, estamos de volta hoje conversando com o professor Joelcio Fernandes Pinto, logo depois do Dia dos Professores, conversar sobre essa experiência do Dia do Professor, conversar sobre essa experiência na educação básica, também na formação de novos professores.
Isto mesmo. E no bloco anterior, o Joelcio terminou falando pedagogia de projeto, né? Ou seja, a ideia de que fez uma proposta curricular, uma invenção de currículo, fez a crítica, e ao fazer a crítica, o que se apresentou como possibilidade para o grupo foi abraçar ou introduzir a pedagogia de projeto na escola. E como é que foi essa experiência de fazer a crítica anterior? A própria perspectiva de vocês anterior e introduzir essa nova pedagogia de projeto?
Bom, Luciano, essa crítica ela nasceu da própria inserção desse currículo, né? Porque quando a gente foi amadurecendo a ideia dos conhecimentos em caixinhas, né? As questões foram aparecendo. E como no início foram os questionamentos dos alunos que nos fizeram alterar o status quo da situação da educação física na escola, a gente tinha muito ouvido para os alunos, né? E um certo dia o aluno virou e falou assim: professor, nós estamos numa aula aqui de peteca, mas final de semana eu estava lá soltando papagaio com meu pai e o papagaio não subiu de jeito nenhum. E eu queria aprender a soltar papagaio. E aí um aluno que estava do lado falou assim: o que é papagaio? Aí eu falei assim: não, calma aí, tem alguma coisa errada. E eu estava lá na peteca com eles e tinha um menino que não sabia o que era papagaio e tinha outro que estava curioso para saber levantar papagaio. Então eu suspendi literalmente a programação de ensinar peteca e comecei a reunir com eles e discutir. Vamos desenvolver um projeto aqui para fazer, entender... como é que é essa questão de soltar papagaio? E eles toparam, né? E aí eu levei essa experiência para discussão no grupo de professores, e o grupo de professor começou a falar assim: realmente eu li isso a respeito disso, e era pedagogia de projeto. E isso nós sentamos e fomos ler mais e aprofundar, e a ideia era justamente essa, né? Trazer um conhecimento mais contextualizado, mais próprio, mais vivo para os alunos, né? Então, nós durante os três anos finais que eu estava na educação básica, eu trabalhei única e exclusivamente com pedagogia de projetos, né? Para o ensino médio fundamental.
É muito interessante a gente ver isso, né? Como que a pedagogia e o mundo da escola, essa reinvenção constante, retomada de tradições, né? A pedagogia do projeto é uma coisa lá do início, final do século XIX, início do século XX, né? E retoma e refaz, contextualiza e bola para frente, né? Ou peteca e papagaio para frente, etc. Agora, já enfim, depois, e nessa trajetória, você foi elaborando também fez mestrado, especialização, mestrado, depois doutorado, e hoje, nos últimos anos, mudou de lugar. É um formador de professores da educação básica. Por óbvio que pareça a pergunta, mas assim, eu fico curioso para saber em que medida essa sua trajetória na educação básica te dá um lugar diferente em relação à formação de professores. Ela traz coisas para esse momento da formação de professores? Que coisas que ela traz?
Eu tenho para mim que foi muito importante essa trajetória, eu vivenciar todos esses conflitos, enfrentá-los, né, de maneira bem interessante, vamos dizer assim, né, para atuar no lugar que eu hoje me encontro, né? Primeiro, foi um pouco por essa trajetória que eu fui convidado para dar palestras em universidades, né? Demonstrando essa experiência, dizendo como que essa experiência aconteceu. E após o término do mestrado e doutorado, as oportunidades foram aparecendo, né, para ministrar aula no ensino superior. E foi muito curioso que toda vez que essa minha história, essa trajetória que eu contava, de alguma forma sensibilizava as pessoas nas bancas, né? E eu acredito que foi fundamental essa experiência para o meu ingresso no ensino superior. E hoje eu vejo assim com muita clareza, né? Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava dando aula sobre a atuação do professor na educação básica, né? Então, assim, eu contei assim, pelo menos uns 10 casos da minha experiência, da minha trajetória. E, assim, eu sei que a aula expositiva hoje, no ensino superior, é algo desafiante, né? Eles precisam também de novas metodologias, porque senão eles dormem. Senão eles saem da sala, eles são inquietos. E hoje foi perceptível como que contar e falar de uma trajetória, eles se mobilizam, eles se sensibilizam, eles ficavam perguntando, professor, como é que você fez assim? Como é que você fez assim? Então, não foi uma aula só expositiva, foi dialógica mesmo, eles me perguntando, eu respondendo. Isso me dá certeza, né, de que essa trajetória assim, me qualifica para estar onde eu estou, né, para conversar com os alunos e falar desse lugar.
E é interessante assim, que você vem trazendo, né, relatos dessa sua trajetória, e é muito gostoso de ouvir assim, que é uma trajetória visivelmente bem sucedida, né? E à medida em que você foi falando, eu fiquei pensando assim, por que que ela é bem-sucedida? E você traz uma sequência interessante, assim. Primeiro, o exemplo, né? Que é algo que parece que te tocou enquanto estudante na educação básica. Depois você vem falar do desejo, né? Do furor pedagógico, uhum, que te pegou. Depois você conta de uma abertura para mudanças. Depois você fala de uma escuta aberta para os alunos e da oportunidade do encontro de pares, do trabalho coletivo. Então, parece que você me trouxe assim, algumas pistas do que é que pode permitir uma trajetória bem-sucedida, né? Mas isso nem sempre acontece. E talvez isso muitas vezes espanta os futuros desejosos de serem professores e tal, né? É diante disso que eu queria ouvir de você, assim, o que você tem a dizer para os jovens hoje que até pensam em fazer licenciatura, mas ou recuam, ficam temerosos, enfim.
Bom, sempre que a gente discute sobre licenciatura, né, uma das preocupações e algumas questões que aparecem mas, professor, quanto o senhor ganha no final do mês? Né? E aí eu falo assim, não é aí que a gente, não é por esse caminho que a gente precisa trabalhar, né? Porque eu conheço muitos que ganham muito bem, não são felizes no que fazem, gastam seus salários com terapia, na psicologia, para lamentar, né, o dia a dia. Né? O domingo à noite é um mártir para eles. Né? Não que salário não seja importante, claro, não estou querendo dizer isso, né? Mas que isso não é o único parâmetro que a gente deva escolher para medir ou para fazer a escolha de ser professor. E aí eu conto muito dessa minha experiência, dessa vontade de estar nesse lugar, de conversar com os jovens, de discutir problemas da atualidade com crianças, com adolescentes. Assim, como eu tenho 4 filhas, cada um em um estágio diferente de vida, é muito interessante como que as perguntas, né, são muito diversas, né? Enquanto uma de 8 anos está lá questionando por que que ela tem que ir para a escola, né? A outra de 22 anos está assim, nossa, eu quero ficar mais na escola, porque eu quero aprender mais, né? E isso acontece com os alunos também, né? Eu dou aula no primeiro período e no sexto, no curso de licenciatura, né? E aí no primeiro é aquela, assim, aquela novidade, aquele desejo de saber, né? Quanto que eu vou ganhar no final do mês e tal. E já no sexto, a preocupação é outra. Assim, a gente percebe aqueles que realmente deixam ser tocados pela experiência docente, né? E percebe que o interesse em ser professor, que não só pelas questões que eu trago de convivência com os adolescentes, com as crianças, mas também aquela... vontade de ensinar e fazer diferença na vida das outras pessoas, né? E isso acho que é muito gratificante.
Então, conversamos hoje aqui no Pensar a Educação, Pensar o Brasil com o professor Joelso Fernandes, que é professor da PUC Minas, com experiência na escola básica e agora na formação de professores. Joelso, muito obrigado. Foi ótimo estar com você aqui de novo. Espero que a gente tenha outras ocasiões para conversar.
Eu que agradeço, Luciano. Foi muito bom também, da minha parte.
E feliz dia dos professores.
Obrigado. E professoras, né, Luciano?
Isso, professoras também. Então, nós vamos encerrando aqui a nossa entrevista de hoje e passamos para a Yolanda.
Isso aí, mais uma música. Agora o Almir Sater com um Corumbá. Daqui a pouco tem mais Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Você está ouvindo o ZYX.
Pela expulsão de 4 deputados favoráveis a Temer, foi cancelada por decisão judicial. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Sumaia Vilela. Boa noite, Sumaia.
Olá, boa noite, Luciano. A liminar é da 21ª Vara Civil de Brasília, da Justiça Federal. A decisão é do juiz Ilmar Castelo Branco. A líder do PSB na Câmara dos Deputados, Tereza Cristina, o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, e os deputados Danilo Forte e Fábio Garcia usaram o regimento interno do partido para pedir o cancelamento, que determina o prazo de 8 dias para a convocação da agenda deliberativa. A reunião foi convocada na última quarta-feira, portanto, há 5 dias. Os processos disciplinares contra os deputados foram abertos porque eles votaram a favor da reforma trabalhista do governo Temer, enquanto o partido tinha fechado posição contrária. O parecer do Conselho de Ética do PSB recomenda a expulsão dos parlamentares. E se essa expulsão ocorresse hoje, influenciaria nos votos a favor do presidente Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que decide nesta semana se arquiva a segunda denúncia contra Temer. O PSB tem 4 cadeiras na CCJ e na primeira denúncia os deputados Danilo Forte e Fábio Garcia votaram a favor do presidente. Se fossem expulsos, poderiam ser substituídos por parlamentares que obedecessem à posição do PSB de dar a continuidade ao processo. O vice-presidente nacional do PSB, Beto Albuquerque, disse que o partido já recorreu da liminar e aguarda uma decisão ainda hoje. Caso isso não aconteça, uma nova reunião já será convocada para a semana que vem com o prazo correto. De acordo com o deputado Júlio Delgado, outras medidas para impedir o voto favorável a Temer são estudadas, como a destituição da líder do PSB na Câmara, Tereza Cristina. Ao vivo da Rádio Nacional em Brasília, Sumaia Vilela.
O feriado de Nossa Senhora Aparecida teve mais de 1.000 acidentes nas rodovias federais, com 82 mortes. Em balanço divulgado hoje, a Polícia Rodoviária Federal também informou que houve 45 mil autuações durante o feriado, número considerado alto pela corporação. As equipes de fiscalização registraram mais de 3 mil pessoas sem cinto de segurança, 877 pessoas motoristas dirigindo após ingerir bebida alcoólica e 401 crianças sendo transportadas sem cadeirinha. A fiscalização da Polícia Rodoviária Federal no feriado também resultou na apreensão de drogas e na detenção de 547 pessoas em todo o Brasil. A Organização das Nações Unidas, ONU, encerrou oficialmente ontem a missão de estabilização no Haiti e será substituída por uma nova operação. A missão das Nações Unidas de apoio à justiça no Haiti contará com um número menor de integrantes e terá como objetivo apoiar o fortalecimento das instituições públicas e o Estado de Direito no país. 9-3, trabalhos técnicos Jaime Batista, edição Gláucia Gomes, apresentação Luciano Barroso. Outras notícias às 10 horas.
Essa é a Rádio FMG Educativa.
Se liga.
104,5 FM é a frequência que está em sintonia com a população.
Sintonize já.
104,5 FM, coerência, cidadania e cultura na programação. A rádio que transmite informação.
Educativa, a estação do conhecimento. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Agora 9:04, estamos de volta com Pensar Educação, Pensar o Brasil. Abraços especiais nessa noite de segunda-feira, Jaqueline Andrade Calixto também, o Carlos Henrique Treto, a Amanda Martins Batista, Esmeralda Oliveira, o José Ribamar Júnior, a Karen Daiane, o Valdeci Reis, Núbia Santos, Alzira da Costa, também Daniel Ordene, Andréia Moreno e Laudinelli Pereira da Silva e também Helena Barbosa. Muito obrigada pela companhia e seguimos.
Educação em Pauta.
No dia 15 de outubro de 1827, o imperador Dom Pedro I instituiu o decreto que organizou a educação elementar no Brasil. Tal decreto criou as primeiras escolas de letras em todas as vilas e cidades do país e estabeleceu a regulamentação dos métodos a serem ministrados na educação, assim como o salário dos professores. Com o tempo, os próprios professores passaram a celebrar a data, que foi institucionalizada como Dia do Professor em 1963. Na coluna de hoje, o professor Marcos Taborda conversou com o jornalista Vinícius Luiz sobre essa data e seus significados.
Professor Marcos Taborda, ontem, dia 15, foi comemorado o Dia do Professor e a gente teve homenagens feitas por políticos, por pessoas comuns nas redes sociais, sempre exaltando, né, a figura do professor, pedindo maior valorização e muitas vezes colocando até o professor num pedestal, aquele que trabalha por uma missão, né, não necessariamente sendo valorizado por isso, mas fazendo as coisas muito por amor. Que o senhor falasse, professor, um pouco para a gente, né, que representa a figura do professor no Brasil e como essa imagem, às vezes, muitas vezes idealizada do professor, acaba colaborando, né, para essa falta de valorização material mesmo, né, que esse profissional demanda.
Sim, você está correto. Eu lembro, com a sua pergunta, eu lembro de um comentário do filósofo Theodor Adorno, quando dizia que o professor, na verdade, ele é um desses personagens públicos que é objeto de amor e ódio. E hoje, especialmente nesse contexto que a gente vive, eu vejo isso com muita evidência. Então, se nós temos um conjunto de manifestações dizendo que o professor é um vocacionado, é um missionário, responsável pelo futuro do país e do mundo. Na verdade, eu acho que isso esconde um dos aspectos que você destacou. O quanto esse profissional desvalorizado nos mais amplos domínios, a começar pela dimensão propriamente material, né, a dimensão de valorização do seu trabalho com condições adequadas de trabalho, e aí eu ponderaria sobre a questão de ordem salarial, a questão de carreira, a questão da infraestrutura para o seu trabalho, a questão da dupla, tripla jornada, ou seja, um conjunto de elementos ou questões de ordem física, material, que mostram claramente que o professor não é valorizado, a despeito de todos esses discursos idealizados. E, sinceramente, não adianta um discurso que tenta enaltecer uma vez por ano uma figura que no seu cotidiano sofre todo tipo de mazela, sofre todo tipo de preconceito, eu diria, e até de violência, inclusive violência simbólica, mas não só violência simbólica. Então, eu vejo com muita preocupação, com muita cautela, esse enaltecimento da figura do professor na medida em que ele não tem a valorização que ele, de fato, merece e precisa.
Sim, professor, a gente tem falado muito nesse assunto, mas eu acho que é inevitável voltar nele, que é a questão, né, dessa doutrinação, do cerceamento da atuação dos professores. Ontem a gente teve aí nas redes sociais muitas pessoas comentando: parabéns para os professores, mas só aqueles, né, que se dedicam ao seu trabalho e que não fazem doutrinação em sala de aula. Tem havido uma perseguição maior também por parte de setores da sociedade com relação ao trabalho dos professores.
Sem dúvida, e aí você toca num outro aspecto importante. Nós fingimos, como sociedade, valorizar o professor, e aí é um dos pontos no qual toca o filósofo Adorno, que eu chamei a atenção. Então nós fingimos valorizar o professor, mas nós temos medo do que o professor representa. Nós temos medo do professor como aquele sujeito que é capaz, ou que deveria ser capaz, ou potencialmente é capaz de discutir ideias, de discutir criticamente visões de mundo, de contrapor visões de mundo, de oferecer a pluralidade para o mundo. Ou seja, a simples ideia de que isso possa acontecer provoca pavor em boa parte da sociedade brasileira. E aí, como você diz, emergem esses movimentos reacionários, retrógrados, reacionários, que estabelecem pautas pela via legal de cerceamento do trabalho dos professores, mas mais do que a via legal, linchamentos públicos pelas redes sociais e esse tipo de postura profundamente preocupante. Ou seja, o professor é aquele que é capaz de instruir o aluno, né? Desde que ele não precise pensar, né?
Professor Max Taboada, acho que para a gente encerrar, gostaria que o senhor falasse um pouco do que falta para o professor ser realmente, de fato, valorizado no nosso país.
Olha, do ponto de vista material, eu diria, falta isso tudo que a gente bate na tecla o tempo todo, né? Não podemos ter uma profissão, eu vou falar aqui em termos de profissão, valorizada, se ganha mal, se as condições de trabalho são péssimas, condições estruturais das escolas, condições materiais das escolas, carreiras desestimulantes. Agora mesmo, alguns estados brasileiros fazendo acordos de contratação precária de professores via iniciativa privada. Ou seja, essas são questões básicas, eu diria. Se nós não dermos conta dessas questões, a carreira de professor será cada vez menos atraente, as pessoas terão dificuldade de ver o professor com alguém que é importante na sociedade. Um segundo aspecto que extrapola, eu diria, essa dimensão material, né, é justamente o papel do professor na sociedade. No momento em que nós temos desqualificado sistematicamente a dimensão simbólica, a dimensão intelectual, a dimensão sensível na formação humana, o professor cada vez mais é visto como aquele que simplesmente transmite meia dúzia de operações matemáticas ou de regras gramaticais. Isso é muito pouco. Então, valorizar o professor é valorizar a formação humana na sua integralidade. E nós temos andado para trás nesse sentido. Quanto mais nós insistimos que a formação humana se dá numa diversidade de formas, por caminhos muito diversos também, bom, aí sim nós poderíamos levar às últimas consequências do que se chama valorizar aqueles que são responsáveis pela formação humana. Quando nós não fazemos isso, nós reduzimos o professor a meros repetidores de livros didáticos, de apostilas ou de programas de televisão. Isso é a miséria, ou parte da miséria, da profissão docente hoje, eu não tenho a menor dúvida.
A coluna Educação em Pauta é produzida pelo Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa e vai ao ar toda segunda-feira a partir de 12h30 no Jornal UFMG e nós reproduzimos no Pensar Educação, Pensar o Brasil.
Pensando bem.
Hoje a coordenadora-geral do Sindiúti Minas, Beatriz Cerqueira, fala sobre os cortes nos investimentos e orçamentos por 20 anos e como isso afeta as áreas sociais. Vários programas estão sendo cortados, como é o caso do Bolsa Família.
Mais de 500 mil beneficiários do Bolsa Família tiveram seu benefício cancelado. E aí, o que a gente vê na imprensa é só aquela pequena parte que relaciona um programa social a pessoas que não mereceriam e, portanto, a corrupção. Isso é exceção à regra, mas usam a exceção para desqualificar programas como Bolsa Família, como ProUni, como Fies e como tantos outros programas para dizer que as pessoas que recebem não têm o direito de recebê-lo. Sendo que esses programas, principalmente os de redistribuição de renda, são fundamentais. O Brasil está, neste momento, voltando a ter milhares de pessoas abaixo da linha da pobreza. O que que é isso? Milhares de pessoas que não têm o mínimo para uma sobrevivência diária. Nós tínhamos saído dessa situação. Então, esse povo aí, dos 71 mil mais ricos, né, que tem uma renda anual de 4,3 milhões de reais, eles querem o Estado só para eles. E é exatamente isso que está acontecendo com essa onda de privatização do setor público. Esse congelamento por 20 anos de todas as despesas primárias do governo no país, ela não se justifica, porque é dizer que a universidade já está do tamanho ideal, não precisa de mais investimentos. A escola pública básica já está no tamanho ideal, não precisa de mais nada. O posto de saúde, o hospital, a rede do Sistema Único de Saúde não precisa de mais investimento. É dizer que o Brasil não precisa de investimentos em saneamento público. É dizer que o Brasil não precisa de investimento em infraestrutura. Todas as nossas estradas estão em perfeitas condições. Então, quando você congela os investimentos por décadas, né, que passaram aí por vários presidentes, você dá uma falsa ideia de que o Brasil já tem uma estrutura pronta e que, portanto, não é necessário um patamar de investimentos.
A coluna Pensando Bem é uma parceria do Pensar Educação, Pensar o Brasil com o Sindiúti Minas e volta na semana que vem. Nós continuamos a nossa programação musical ao som de Elis Regina. Nada Será Como Antes, música de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos.
Sei que nada será como antes amanhã. Que notícias me dão dois amigos? Que notícias me dão de você? Sei que nada será como está amanhã ou depois de amanhã. Resistindo na boca da noite um gosto de sol. Num domingo qualquer, sei que nada será como antes amanhã. Que notícias me dão dois amigos? Que notícias me dão de você? Sei que nada será como está amanhã ou depois de amanhã. Resistindo na boca da noite um gosto de sol. Sei que nada será como antes amanhã. Que notícias me dão dois amigos? Que notícias me dão de você? Sei que nada será como está
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Na onda da aquacultura, um mergulho dos organismos aquáticos na UFMG, sábados e domingos, às 10 da manhã. Na onda da aquacultura, você só ouve aqui, o UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Quem dera ser um peixe, para em teu límpido aquário mergulhar.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Destaques. Jornal Pensar a Educação em Pauta.
Boa noite, Mauro Lúcio.
Boa noite, Holanda. E boa noite, ouvintes do programa. No editorial da edição 178 do jornal Pensar a Educação em Pauta, fala sobre as dificuldades de ser professor hoje no Brasil. Essa é uma constatação que se percebe claramente nas notícias envolvendo os professores e nos seus depoimentos que vemos, ouvimos e lemos em vários lugares. Na seção Educação em Debate, o destaque é o texto escrito com exclusividade por Wagner Luciano de Andrade e Hilda Rosa de Paula Chaves, intitulado Ecologia e Gestão Ambiental na Educação Infantil. Os autores procuram discutir brevemente os impactos atuais das questões ambientais na educação infantil e possíveis perspectivas estratégicas para o seu depoimento curricular nessa etapa inicial de escolarização. O jornal também apresenta outros textos exclusivos, notícias sobre ciência e tecnologia, educação no Brasil e na América Latina, pesquisa educacional e muito mais. Para conferir esta e outras edições e receber o jornal semanalmente por e-mail, acesse pensareducação.com.br/pensareducaçãoempauta. Você ainda pode entrar em contato e compartilhar com a gente sua opinião escrevendo para jornalppb@gmail.com.
Agenda da Educação.
Pedro Cabral, hoje participando de tudo, né?
Hoje tá tudo dominado, Yolanda.
E a agenda dessa semana?
Na próxima segunda-feira, a PUC Minas recebe o terceiro seminário de educação, que terá como tema a reforma do ensino médio. O evento discutirá a realidade das escolas nesse contexto de mudança, além de abrir espaço para uma ampla discussão entre os educadores. A palestra será ministrada pelo professor emérito da UFMG e nosso grande convidado de sempre, Carlos Roberto Jamil Cury. O seminário será no dia 23 de outubro, a partir das 1 da tarde, no auditório do Museu de Ciências Naturais da PUC. Da PUC Minas, que fica na Avenida Dom José Gaspar, número 290, no Coração Eucarístico. Mais informações no evento Terceiro Seminário de Educação no Facebook.
Aí, evento interessantíssimo para os professores também do ensino fundamental, mas especialmente do ensino médio.
E começa amanhã o primeiro seminário internacional do Núcleo de Estudos e Pesquisas Sociohistóricas em Educação, o NEPSHE.
Seria NEPS, NEPSI?
A gente quase nunca arrisca falar uma sigla desse jeito, né?
Então aí o pessoal de São João del Rei avisa pra gente como é que é a sigla.
O Núcleo da Universidade Federal de São João del Rei discute o encontro A Pesquisa em História da Educação no Brasil e nos Estados Unidos. O evento contará com mesas redondas, lançamento de livros e palestras com os professores José Gonçalves Gondra, da UERJ, e Jerry Dávila, da Universidade de Illinois. As inscrições podem ser feitas até amanhã, dia 17 do 10, na UFSJ, ou pelo Facebook, facebook.com/seminario-internacional-do-NEPSHE. As atividades serão no campo Dom Bosco, da UFSJ.
Isso aí, então, só repetindo, facebook.com/seminario-internacional-do-NEPSHE. Lá tem o link para as inscrições.
E o Programa de Pós-Graduação em Letras da UFOP organiza mais uma edição do seminário do Programa de Pós-Graduação em Letras. Nesta edição, o evento traz a temática Linguagens, Cultura e Sociedade. O tema será abordado a partir das categorias Linguagem e Memória Cultural, Tradução e Práticas Discursivas e Linguística Aplicada, Interfaces entre Práticas e Teorias. O terceiro seminário do programa da pós-graduação será nos dias 4, 5 e 6 de dezembro, mas as inscrições acabam amanhã. Mais informações e a programação completa você encontra em sempufop.webly.com. sempufop.webly.com.
Então fiquem atentos, é só em dezembro o seminário, mas as inscrições terminam amanhã.
E começou hoje o 13º Encontro de Pesquisa em Educação da Faculdade de Educação da UFMG. O evento organizado pelo Núcleo de Apoio à Pesquisa da FAI vai até sexta-feira, dia 20, e reúne dezenas de mesas redondas, conferências e painéis. Dentre as atividades, o Pensar em Educação, Pensar no Brasil, nós mesmos, realizamos às 9 da manhã da sexta-feira a mesa redonda, as disputas pelos sentidos da educação no espaço público. A mesa contará com a presença dos professores Luciano Mendes, que está aqui hoje, da UFMG, Dalvit Greiner, da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte, e Sander Tosta, da PUC Minas. A mesa será na sala de teleconferências da FAI. Você encontra a programação completa do 13º Encontro de Pesquisa e Educação da Faculdade de Educação da UFMG em www.posgrad.fai.ufmg.br/NAPQ.
Aí, lembrando que estarão presentes o professor Luciano Mendes, também o Dalvit Greiner, ele que é um dos nossos articulistas do jornal, e a professora Sandra Tossa, da PUC Minas. Parece que o professor Luciano quer dizer alguma coisa.
Não, eu tô aqui alegre com a alegria do Pedro, só de nos anunciar, tá vendo?
Nós mesmos.
Isso aqui é jeito
um
novo.
Um programa maravilhoso isso, como esse, poxa, merece isso, toda a voz possível.
Isso mesmo, é uma coisa muito interessante, já eleva o nosso espírito.
E continuamos a nossa programação musical com Luiz Melodia, Pérola Negra. Daqui a pouco chegando aí, jovem protagonista.
Tente passar pelo que estou passando. Tente apagar este teu novo engano. Tente me amar, pois estou te amando. Baby, te amo, nem sei se te amo. Tente usar a roupa que estou usando. Tente esquecer em que ano estamos? Arranje algum sangue, escreva no pano. Pérola negra, te amo, te amo. Rasgue a camisa, enxugue meu pranto. Prova de amor, mostre teu novo canto. Escreva no quadro em palavras gigantes. Pérola negra, te amo, te amo. Tente entender tudo mais sobre o sexo. Peça meu livro, querendo te empresto. Sintere da coisa, sem haver engano. Baby, te amo, nem sei se te amo. Baby, te amo, nem sei se te amo. Baby, te amo, nem sei se te amo.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Todas as luzes vermelhas estão acesas, foi dada a largada e começa o Grande Prêmio do Brasil. A equipe do bairro largou bem, sustenta a ponta. A equipe Aedes faz uma ultrapassagem e está colando na traseira. Mas a equipe do bairro é veloz, ela tira água parada dos vasos de plantas, calhas, garrafas e dos pneus em tempo recorde no pit stop e volta na frente.
Não deixe o mosquito vencer esse jogo. Rádio FMG Educativa no combate à dengue.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
9:28.
Jovem protagonista.
Pela janela vejo o céu como um grande pote de mel que muito distante de mim está, mas com todas as minhas forças eu tento alcançar. Aqui dentro tento ser legal, lá fora eu não sou nada normal. Aqui dentro sempre tenho que respeitar, mas lá fora eu sou como um passarinho, bem livre para voar.
Aí começamos o jovem protagonista de hoje já com poesia. O Gabriel tá aqui lendo essa poesia. Essa tem título, Gabriel?
Não.
Belíssima. Já está com a gente também Josi Félix. Muito tempo, hein, Josi?
Boa noite, Yolanda. Boa noite, gente. Boa noite, ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com vocês, nesse quadro maravilhoso. É muito difícil a gente manter a correria da escola, da educação, mas é sempre um prazer.
É sempre um prazer tê-los aqui, tê-las aqui conosco, que junto com a Josi e junto com o Gabriel está a Andréia Bessa. Professora, seja bem-vinda. Boa noite.
Boa noite, ouvintes. Muito obrigada pela recepção. E é um prazer para mim também estar aqui para estar compartilhando, né, experiências e falando a respeito do nosso trabalho na Escola Jovem Protagonista.
Ai, que ótimo. E continua conosco aqui também a professora Libéria e, é claro, está conosco aqui Gabriel. Seja bem-vindo, Gabriel.
Boa noite, bem-vindo também.
A vinda do Gabriel aqui hoje tem uma história legal, né, Josi? Você conta ou ele conta?
Nós dois contamos, Gabriel. Olha, o Gabriel, ele chegou no Centro de Internação Dom Bosco ano passado, não foi?
Certo.
Isso. Aí eu falo que ele chegou um menino, super pequeno, magrinho, e a pessoa foi crescendo, desenvolvendo, e junto com esse desenvolvimento físico que ele teve, a gente descobriu um talento que ele tem, né, Gabriel?
Certo, é fazer os poemas, né?
Ele gosta de escrever, é um ótimo leitor de poesia, e assim, a curiosidade dele é que é o incrível para mim, sabe? A curiosidade de conhecer os autores, os grandes autores, as formas poéticas, brincar com essas formas, né? Ele, quando o Gabriel entrou, ele estava com quantos anos? 16?
Estava com 16.
Com 16 anos, estava em que ano escolar?
Estava no oitavo ano.
No oitavo ano, isso. E ele teve um desenvolvimento de escrita e de percepção, eu acho, da linguagem poética que deslanchou muito da vida dele. Uma coisa interessante que me perguntaram para ele recentemente, né, Gabriel? Como ele tinha progredido muito, perguntaram para ele o que, que ele gostaria de fazer. Que saída ele queria ter, se ele queria... Ele poderia ter dito que queria ir ao cinema, queria, sei lá, ir ao shopping, né? Ver as novinhas, qualquer coisa. E aí ele falou o quê?
Queria vir aqui na rádio, né? Demonstrar meus poemas.
Ah, bacana. Queria vir na rádio para mostrar os poemas, né? Então, isso é a coisa do artista mesmo, né? Mostrar aquilo que produz para um outro, né? E você escreve muito bem, viu, Gabriel?
Obrigado.
E agora, essa produção do Gabriel também, Josi, faz parte de um projeto que vocês vêm desenvolvendo. A gente já comentou um pouco dele aqui outras vezes, mas que é um projeto que envolve a linguagem poética.
Isso, a gente tem esse projeto há algum tempo, que é o Tom da Palavra, desde 2011. Ele já passou por várias unidades socioeducativas que são atendidas pela jovem protagonista e, pelas contas que eu tenho, a gente já atendeu mais de 500 adolescentes com esse projeto. Mas alguns realmente têm um destaque e produzem coisas que são incríveis, assim. A gente tem hoje um termo do governo do estado como uma verba especial para a publicação desses textos, né? E eu acho que é essa necessidade que o artista tem de mostrar, assim, sabe, Libério? Uhum. Todo artista quer mostrar o que faz, né? A gente faz para o outro, né? Essa forma que a gente tem de expressar. O que você acha, Gabriel?
Agora, Gabriel, você já, essa é a segunda vez que você vem aqui, não é isso? Já esteve, teve outra vez. Da outra vez que você apresentou também uma outra produção, como é que foi?
Eu apresentei um poema e um texto familiar que eu compus.
Um texto familiar que compôs. Entre aquele momento e esse, você, como você avalia a evolução da sua produção?
Bastante, muito.
É, em que, como você caracterizaria essa? Tem alguma coisa que fala, poxa, que melhorou e ficou mais legal?
Ah, melhorou meu jeito de pensar, minha leitura, do outro jeito de ler, entendeu? Mudou muito, melhorou muito minha vida.
E Josi estava falando que você gosta dos clássicos, gosta de ler os autores, grandes, de quem, desses que você anda lendo aí, que você mais gosta?
Ah, não sei te dizer, mas bastante.
É. O que você tem trabalhado com eles, Josi?
Então, a gente estava contabilizando aqui, a gente já leu Drummond, já lemos o Paulo Leminski, isso, lemos o Wally Salomão e o Dan Hilst, Homero, a gente leu Conceição Evaristo, lemos a Cristiane Sobral, enfim, a gente lê um pouco de cada coisa e muita letra de música também, porque às vezes a gente, quando a gente foi estudar verso decassílabo, por exemplo, para ver os sonetos, né, Gabriel? Eu fui direto nas letras de funk. Tem vários versos de funk que são decassílabos, né? Então, acho que essa potência que a música também tem e essa relação com a literatura. Então, a gente mistura tudo assim e no final dá certo.
Gabriel, música ou literatura?
Literatura, com certeza.
Ah, que bacana.
E essa falar no caso da música, que a gente já também aqui vários momentos teve experiência aqui no estúdio da meninada cantar e tudo, que é não só ouvir, não só ler o que os outros produzem, mas também, como o Gabriel, é produzir música, né? Tem uma turma lá que produz,
sim,
não é isso?
Tem uma turma, tem dois, mas aí que tá, eu acho que a mistura que é bacana, né? O Gabriel, por exemplo, ele escreveu uma letra junto com dois outros meninos, que é a ideia que fosse uma letra de funk, né, Gabriel? Que fosse uma música. É. E foi para pro projeto de cinema, na verdade. A gente está participando do Inventar com a Diferença, que é cinema e direitos humanos. Quem coordena é a professora Inês Teixeira. E ele produziu junto com os meninos, porque onde faltava aquele lance do poeta na letra dos meninos, o Gabriel entrava. Ficou uma mistura interessante.
Então, como é que foi essa experiência de trabalho, em qual autoria, assim?
Ah, foi boa, um pouco difícil, mas foi boa.
E você aprendeu, o que você aprendeu com eles?
Trabalhar em equipe.
É. Eu acho que esse é um dos grandes problemas que a gente tem, né, de um modo geral, essa entrada na produção do outro, inclusive na autoria dos outros, né, Josi? Não sei como é que vocês trabalham. Sim. Essa questão da coautoria lá.
Foi interessante de ver, principalmente, a preocupação que o Gabriel tinha com outros elementos que eram textuais e os outros meninos preocupados com elementos que eram musicais. Então, onde ele queria colocar a tonicidade da palavra, ele queria uma rima e o menino achava que não era a hora de ter, ou então faltava a palavra e ele que completava, e às vezes era uma palavra que estava muito distante dos outros, né? E eu acho que essa ideia de negociar entre as artes, né? E o bacana é isso. Eu falo que o artista, ele se define dentro do que ele deseja, mas ele bebe em todas as fontes, né?
E bebe em todas as áreas também, Gabriel? Como é que você está falando? Você lida aí bem, enfim, é autor, enfim, gosta de ler. E nas outras áreas, nas outras disciplinas, como é que você navega?
Normalmente, mas com mais dificuldade, sou mais, melhor em literatura, em português.
E quando é que você começou a escrever? Você tem lembrança de quando é que você começa essa produção?
Comecei no projeto da Josi.
Até então você não tinha escrito?
Eu não gostava de ler, gostava de ler um tiquinho, mas não gostava de escrever e tal. Aí eu comecei no projeto dela, comecei a ver que eu gostava disso e tal. Comecei a interessar e fui compondo poema, lendo, escrevendo e tal.
É aí que você começa a produzir, né? Nesse encontro com o projeto, né?
Sim.
Mas quando que você começa a ser poeta?
Um pouco mais pra frente. Eu começo a olhar bem, né? Sim.
Josi, e essa experiência, a gente já falou isso aqui outras vezes, mas eu vou repetir porque nem sempre os nossos ouvintes também estão acompanhando. Como que você lida com essa questão desse trânsito também com as outras disciplinas que não há apenas as artes?
Olha, esse contato com as outras disciplinas, a gente consegue fazer em que sentido? No sentido de que os textos, eles acabam extrapolando. Esse texto que foi da primeira visita do Gabriel à rádio, que ele falou que foi um texto familiar, ele foi composto para a festa da família e era um projeto coletivo, toda a escola estava interagindo. Eu estava falando com ele, recentemente a gente foi organizar a exposição da escola, a gente ficou no Plug Minas uma semana com a exposição chamada Marca e tinham alguns textos do Gabriel lá. O trabalho que o professor de ensino religioso levou para mim, quando eu olho, está lá um poema do Gabriel dentro do trabalho de ensino religioso também. Então, acho que começa a extrapolar. Era um texto que falava sobre a importância da vida, né? Estava dentro da temática da disciplina de ensino religioso, mas ele extrapolou isso para uma forma poética, né? E eu acho que é por aí que a gente tenta trabalhar, sempre com parceiros. E igual o Gabriel sabe, eu acho, a gente canta, a gente dança, a gente faz relaxamento, assiste filme, come junto. Eu falo que tem que ser para a gente produzir literatura, tem que ser meio que o banquete na antiguidade.
Que bom. Nós estamos aqui hoje no Pensar Educação, Pensar o Brasil. Vocês são especial com os colegas do Jovem Protagonista. Estão conversando com o Gabriel, com a Josi Félix, no bloco seguinte com a Andréia Bessa, sobre o projeto do Centro de Internação Provisório Dom Bosco, a experiência de alfabetização e letramento. E nós vamos terminar esse primeiro bloco ouvindo mais uma vez o Gabriel.
O jato. Tem jato de ar, também jato de água. Jato de dor e também jato de mágoa. Tanto me esquivar dos jatos, mas às vezes não tem jeito. Levo jatos de amor e também de preconceito.
Então, pequeno intervalo ao som de Radical T no Paz, nos Paz, e daqui a pouco nós voltamos com mais Jovem Protagonista.
Na madrugada, piscos vagalumes, o mesmo frasco de perfume. sala nós, que nós resume. Nos teatros é só plugar os plugs. Na madrugada pisca os vagalumes, o mesmo frasco de perfume. Em sala nós, que nós resume. Deixa o DJ fazer da noite a noite mais inesquecível. Deixa os graves bater de novo, acenda a luz do estrobo. O globo gira, gira, gira nesta noite de magia. Estar aqui pra mim é mais do que um sonho, é alimentar, nascer, viver de novo. Nós ali, nós é nós, nós é lá, sempre nós. Nós é nós, onde seja, seja nós. Na certeza que a noite vai ser nossa. Várias delas, glamourosas, altas, altas baladas. Quantas, quantas madrugadas. Vamos lá, chama o bonde, desce o bonde, não esconde. Tá sem freio, é meu nego. Se bater de frente, só lamento. Vou ligar a pedreira, sexta-feira no Castanheira, geral, geral no Madureira, no Oque-Toque, na Ladeira. Nos PAs é só plugar os plugs, na madrugada pisca os vagalumes, o mesmo frasco de perfume. Exala nós, que nós resume. Nos PAs é só plugar os plugs, na madrugada pisca os vagalumes, o mesmo frasco de perfume. Exala nós, que nós resume. Nós é sossego, nós é chameiro, nós é batuque, nós é terreiro, nós é formigueiro, nós é zica mesmo, nós não dorme não, nós tá no meio. Nós é ali de mineiro, é bem pra lá, certinho eu nego. Tudo está no seu lugar, graças a Deus, até parece que foi sonho meu. Somos sobre, nós aí vai mais longe, pesadão no bonde, respiração no gramofone, pra escuta do fone, nós aí dá os nomes. O ataque dos clones teve bom. Você bebeu, não aprendeu, você nem leu. O tempo perdido não se perdeu. Monge mascavo dedicado aos meus. Nos PAs é só plugar os plugs, na madrugada pisca os vagalumes, o mesmo frasco de perfume. Exala nós, que nós resume. Nos PAs é só plugar os plugs, na madrugada pisca os vagalumes, o mesmo frasco de perfume. Exala nós, que nós resume.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Na Onda da Vida, uma apresentação do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. De segunda a sexta, às 11h30 da manhã. Na Onda da Vida, você só ouve aqui. 104,5 FM. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
9h45.
Jovem protagonista.
A minha maior dor é a dor do amor. Dor de que minha família sofre por mim. A dor, às vezes, é difícil de suportar. Alguma hora ela vai passar. A dor é tipo ódio. Tem momentos que vem fraca, tem momentos que vem forte. Alguma hora ela vai passar. Às vezes me machuca e dói. Eu resisto, porque sei que ela vai embora. Alguma hora ela vai passar.
Então, ouvimos aqui mais uma vez o Gabriel e mais um poema de sua autoria. Muito obrigado, Gabriel. Que bom, estamos hoje aqui embalados pela poesia do Gabriel. E nesse embalo poético, vamos conversar com a Andréia Bessa, que é professora do Centro de Internação Provisória Dom Bosco, que tem um projeto super interessante, experiência com alfabetização e letramento. É isso, ô Andréia?
Sim, é... A gente no CEIP, como a internação é provisória e os alunos ficam no prazo máximo de 45 dias, a gente tem que ter um trabalho assim, bem direcionado, bem focado para aquele aprendizado diário, porque aquele aluno pode ser que ele esteja com a gente, né, na escola naquele dia, e no outro ele já não esteja mais. Como é, a coisa é provisória, então a gente tem que ir bem a toque de caixa mesmo, pegar bem pesado no ensinamento, nas didáticas. Então, funciona bem assim. Isso no horário regular de ensino, né? Dentro da escola, assim, no horário regular. No contraturno também nós temos outra experiência de oficinas pedagógicas, que também a gente trabalha o eu e o outro dentro, né, do aluno, assim, ele pensando em si e pensando no seu próximo, mais próximo, na sua família, na comunidade socioeducativa, enfim.
Vocês recebem no centro provisório, de internação provisória, crianças, adolescentes que não sabem ler e escrever?
Sim. E aí? Um histórico de evasão escolar é bem significativo. Infelizmente, pode ser que o abandono escolar também seja uma causa de que esses alunos estão sendo direcionados para outras atividades que não a escola. Então, essa incidência é bem grande, sim.
E aí vocês recebem também outros que já têm um percurso escolar já bastante mais adiantado.
Sim, é bem misturado, é bem eclético a coisa, assim. Então, por isso que os professores são todos pedagogos, porque pedagogia é a arte de ensinar, né? Então, aí a gente fica entre uma coisa e outra, assim, tentando trazer um conhecimento que possa tentar igualar, né, as situações em que eles se encontram e assim, bem individual mesmo, procurar sanar a dificuldade de um, ou pedir que o outro possa ajudá-lo, e trabalhando assim mesmo, em equipe, para que aquele aluno possa ter um mínimo de resgate naquele mínimo de tempo que ele está com a gente.
E vocês têm alguma estratégia específica? Você falou assim, claro, o tempo é rápido, a turma é muito diferenciada, muito eclética, tem meninos e meninas em vários níveis de aprendizado escolar, e vocês têm estratégia que vocês usam para dar conta dessa diversidade toda?
O meu trabalho, assim, é bem ilustrativo. Então, eu acho que aliar o conhecimento a algo que o aluno possa trazer de conhecimento de mundo é a estratégia que eu uso para que ele possa conseguir chegar naquele entendimento do que eu quero passar para ele e da forma como que ele vai receber aquilo. Então, é bem ilustrativo e é bem próximo da realidade dele mesmo, para fazer sentido para aquele aluno.
E você tem algum exemplo que você possa nos dar, por exemplo, como que funciona essa aproximação daquilo que vocês fazem com esse universo dos alunos?
Eu procuro passar assim, para eles o ensinamento, a proposta que a gente tem, bem próximo do linguajar, né, deles, usando ilustrações das comunidades, das vilas, das comunidades em que eles, de onde eles vieram, e das coisas que eles são familiares, as coisas que eles gostam mesmo, para tentar resgatar esse histórico de evasão escolar.
Claro. E agora, Josi, você está querendo também participar da conversa?
Estou querendo entrar na conversa.
Por favor, seja bem-vinda.
A sala da professora Andréia, ela é uma sala muito diferente. Todo mundo vai lá...
Fiquei imaginando aqui.
Todo mundo vai lá conhecer. Só imagina que ela pintou a escola com os alunos. Já começa por aí. Ela pintou a escola com os alunos, o pessoal mandou as tintas, ela conseguiu organizar isso, fizeram um mutirão e conseguiram entregar uma escola limpa para os meninos e ficou super bacana o espaço. Ela recebe os alunos na porta. Então, a gente tem uma rotatividade alta, quando o menino chega, ela recebe ele na porta, cumprimenta, dá bom dia e pede para um que já está lá explicar como a sala funciona para o outro. Então, esse trabalho em equipe, ele realmente acontece. uma experiência que ela teve que foi bem marcante foi o projeto com o filme O Menino e o Mundo. Porque eles construíram muitas coisas dentro da sala. Dentre essas coisas, eles fizeram um tapete de literatura, um tapete de leitura. Por quê? Imagina, o menino acabou de ter um encontro, né, com a polícia. Antes disso, ele cometeu um ato infracional, ele rompe ali com a estrutura familiar, com a escola, com uma série de questões sociais até ele chegar naquele momento dentro de um centro de internação provisória, na angústia de esperar o que o juiz fará do resto da adolescência dele, né? É um momento muito angustiante. E ela construiu com esses tapetes de leitura a possibilidade do menino não ficar só sentado na cadeira, um atrás do outro, e mexer com a estrutura da sala de aula.
André, e qual foi o envolvimento dos meninos com essa sua proposta?
É, a educação, ela é plural, né? E ao mesmo tempo ela é singular. Uhum. Cada um tem uma prática, assim, que vai de encontro àquele, como que aquele aluno chega, né, na escola, independente de socioeducativo ou não. Então, os meus alunos, assim, eu percebo uma carência, uma certa carência, uma necessidade de uma recepção mais calorosa, mas o que, que eu estou fazendo aqui? Onde que eu estou? Que espaço que é esse? Então, isso é uma coisa que já é bem esclarecida, assim, que ele... E eu procuro recebê-los com bastante calor, para que eles possam se sentir bem-vindo naquele espaço. E essa ideia dessa oportunidade deles transitarem, porque como a gente trabalha com segurança, né, uma área de segurança, isso foi uma coisa que chocou um pouco a princípio, né, porque eles têm que ficar sentado e a locomoção dentro da sala é muito restrita. Então eu procurei abrir esses espaços e dar para eles liberdade de sentarem onde quiserem, e desde que o espaço seja preservado, que eles zelem pela segurança e pela qualidade do ensino dos colegas. E então, todo mundo ali naquele espaço é professor e aluno. Então, a gente aprende e ensina todo o tempo, todo mundo. E a gente construiu biblioteca dentro da sala, com caixa de papelão, e a gente tem doação de livro. Então, assim, se aquele aluno hoje ele não está bem, que ele vai precisar, que ele vai ter que passar por uma situação na justiça, alguma coisa, eles já ficam chateados. Então, assim, professora, eu não estou bem, então posso me sentar ali? Claro, sente-se lá, vai ler uma revista. Se hoje você não está para isso, você não está para isso. Para que você está? Eu posso ficar ali? Pode. Então, esse aluno, ele tem essa liberdade de se locomover, de conversar, de se sentir à vontade dentro daquele ambiente. E isso foi uma coisa que causou um pouco de impacto no começo, né? Nas relações sociais, socioeducativas, mas que por um período de tempo, e depois aquilo foi abraçado por todos, e é um espaço assim que todos querem estar hoje.
Pelo que você disse, você tem uma atuação lá no espaço, na escola, tanto no horário regular, né, como professora de uma disciplina, como também num contraturno, onde você pode oferecer essas atividades mais construídas por uma outra via, né? E nesse outro espaço da escola mais regular, tradicional, você consegue realizar as coisas dessa maneira como você está dizendo que faz nesse espaço de acolhimento, de oficina?
Esse momento é um momento mesmo de criação. Que eu tenho mais oportunidades de ofertar coisas diferentes, da gente trabalhar junto em outras coisas que não sejam só naquele momento escolar mesmo, né? De conhecimento, de troca de conhecimento. Mas no contraturno a gente tem mais uma troca de vida, de relacionamento, de lágrimas, de abraços, sorrisos e afins. Coisas assim que os meninos sentem mais à vontade para serem eles mesmos dentro daquele espaço, naquele momento.
Por que que a gente não consegue fazer isso no tempo regular da sala de aula?
Esse é o problema. Precisamos de mais professores que queiram mais manter os seus alunos dentro da sala, cativá-los mesmo, porque os meus alunos, eles não faltam de aula. E eles não faltam, não é porque eles são obrigados, não. Eles não faltam porque eles não querem faltar. E quando eu falto, no outro dia eu ainda tenho que me desculpar por não ter ido.
Então, hoje nós estamos aqui no Pensar a Educação, Pensar o Brasil, com a sessão especial do Jovem Protagonista. Conversamos com o Gabriel, que nos brindou aqui com várias leituras de poemas dele, com a Josi Félix, nossa parceira que está sempre por aqui, e a Andréia Bessa, professora com o projeto de alfabetização e letramento. Para terminar, nós tínhamos aqui, ouvi um último poema, agora do Gabriel, numa outra voz.
Ah, o amor. O amor pode trazer muitos sentimentos bons, mas também pode causar muitas, muitas dores ao coração. O amor é um sentimento que todos nós um dia vamos ter. Todos nós um dia vamos ter. Todos nós um dia vamos ter. Por mais que nós tentemos nos esconder, ele bate em nossa porta antes da gente morrer. Gabriel.
E aí, Gabriel, como é que foi escutar esse poema em outra voz, diferente da sua?
Ah, foi mais emocionante, né? Bem melhor.
Então vamos encerrando o Jovem Protagonista por hoje. Muito obrigada pela presença de todos, pelos belos poemas, viu, Gabriel?
Obrigado.
E ao som de Mais Caipira, vamos encerrando o Pensar Educação, Pensar o Brasil desta segunda-feira, Caçando e Pescando. A produção de hoje foi de Yolanda Assunção, a programação musical de Guilherme Amintas. Os trabalhos técnicos da Rádio UFMG Educativa são coordenados por Judson Porto, a publicidade educativa de Felipe Assunção e a apresentação do Pensar Educação, Pensar o Brasil é minha e Yolanda Assunção. Lembrando que a Rádio UFMG Educativa é uma mídia do CDCOM, o Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais. Para você que nos escuta de Ouro Preto, bom fim de tarde, início de noite. Continue com a gente nas redes sociais, facebook.com/pensareducaçãopensarobrasil e twitter.com/pensareducação. Para você que nos escuta ao vivo de Belo Horizonte, além de continuar nos acompanhando nas redes sociais, fique ligado na programação da Rádio UFMG Educativa. 11 horas tem Tropofonia.
Você ouviu Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Uma parceria entre a Rádio UFMG Educativa, a Faculdade de Educação e o Departamento de Educação Física.